Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Veja São Paulo, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal que rola sobre o melhor do comer e beber em São Paulo e também em outros lugares. Ele levou a condição de cozinha requintada a uma das culinárias mais incendiárias do mundo, a coreana. Seu restaurante, o Comá, fica em uma rua repleta de galpões e próxima à linha de trens urbanos, num predinho bem castigado pelo tempo na Barra Funda, mais precisamente na rua Cônego Vicente Miguel Mariano. Filho de imigrantes, antes de ter o próprio negócio, passou por casas de diferentes estilos. O Dom de Alex Atala, o extinto francês Le Cocardi são exemplos. Aliás, este último do restaurateur Vincenzo Ondei. Um pouco desse aprendizado se reflete em seu menu, tanto que ele foi escolhido chefe do ano por Veja Comer e Beber, edição 2018-2019, a vigente. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Paulo Shin. Muito bem-vindo, Paulo.
Muito prazer estar aqui, Arnaldo. Obrigado por me receber e pelo convite.
Que bom! Agora, eu queria saber o seguinte, a culinária coreana pega fogo. É uma culinária ardida, a pimenta vermelha em pó está presente o tempo todo e tem outros condimentos picantes, né? Isso assusta a clientela?
Assusta. A minha missão no Comá foi justamente trazer o equilíbrio para a comida coreana. Existe o ardor, existe a pimenta, existe a picância, mas ainda assim você controlar essa picância para que o público tenha uma sensação maior. Tem muitos clientes que já conhecem comida coreana, que reclamam, fala, poxa, cadê a pimenta? E eu, no papel de chefe, no papel de um restaurante, eu sempre acredito no equilíbrio. Então, né, para quem não está muito acostumado com pimenta, não vai se assustar no Comá.
Não se assusta.
Não se assusta.
Então, isso quer dizer que para você conquistar um número maior de clientes, você precisou fazer adaptações?
De novo, não é questão... É mais por uma questão de equilíbrio, né? Uma vez que você apresenta uma cozinha, você tem que deixar um pouco do lado pessoal, né? E apresentar um produto, uma comida, um serviço, né? Que atende o público, a clientela. No geral... Não, né? Não é todo mundo que gosta da minha comida. Mas ainda assim, o equilíbrio.
Agora, o carro-chefe, enfim, eu sei que o kimchi, que é uma acelga ali, que você pode explicar melhor como é preparada, é a grande atração, né? Se come desde o café da manhã na Coreia.
Isso mesmo. O kimchi, falar a verdade, o kimchi é uma conserva. O mais conhecido é de acelga. Mas é como se fosse um picles. Pode ter pimenta, pode não ter pimenta. Então é uma técnica de conserva, né? Antigamente não tinha geladeira, não tinha né, ambiente para ser conservado. Logo, passava por um processo de salmoura e temperos do qual conservava o alimento. Tem kimchi de acelga, tem kimchi de pepino, tem kimchi de nabo. E diversos outros produtos.
Agora, é curioso isso, porque é transportar uma culinária muito particular, né?
Sim.
A culinária coreana é diferente daquelas dos países ali do Extremo Oriente, não?
É diferente. Eu falo a verdade, para mim é um conjunto, né? Existe a comida chinesa, coreana e japonesa. E depois vem o sul da Ásia, que é bem distinto da parte do norte, né? Norte, do hemisfério norte. A tailandesa, a vietnamita, é muito mais tropical. Tem bastante leite de coco, limão, bastante acidez. A Coreia, a China e o Japão, existe uma semelhança, claro, com cada um com sua característica local.
E por que a pimenta ganhou tanta importância na culinária coreana?
É curioso, porque a pimenta, falar a verdade, é um produto do Novo Mundo. Chegou na Coreia depois de 1500. E por questão de gosto, de implementação, de aceitação, a Coreia realmente conseguiu trabalhar esse ingrediente, né, e incorporar na culinária de uma maneira muito, muito marcante.
Agora, haja excitação, hein, Paulo Shin, porque não se tem limite para o ardor.
É verdade, não. Coreano, quando come pimenta, come com vontade.
Muito bem. Qual é o prato de mais saída do Comá?
O nosso cardápio é bem pequeno. Ainda continuam os quatro, né, os quatro primeiros pratos que eu abri o restaurante. O steak tartar, a panceta, o arroz de kimchi com omelete e a costela. Eu, né, na minha leitura, vejo que o arroz de kimchi com ovo é o campeão de vendas. Em seguido, da panceta, com as folhas.
Ah, então, a gente tem esse arroz de kimchi e em seguida vem a panceta, o prato suíno.
Isso, isso.
Ok. Agora, a gente chegou já no ponto de auge, né? Porque você tem ali uma omelete, eu até publiquei nas minhas redes sociais, acho que fui uma das primeiras pessoas a fazer isso, e que tem toda a mise-en-scène. Você bate com dois palitos compridos, isso, né? Isso.
São dois, hashi, né, como as pessoas conhecem, os dois palitos de cocção, no caso, de bambu. Fala a verdade, é uma técnica que eu me sinto confortável, mas é muito fácil de fazer com uma espátula ou um garfo também.
Dá pra substituir?
Dá pra substituir.
E aí, como que ela é servida? Explica um pouquinho como é esse arroz, né?
Uhum. É um prato, fala a verdade, no meu particular, que eu mais tenho um carinho. Porque é um prato simples, é um arroz com ovo. Todo mundo se identifica, todo mundo conhece o sabor de um arroz com ovo. É um prato simples. Mas a elaboração, desde o kimchi, né, que demora no mínimo um mês para fermentar, né, para ficar no ponto de cozinhar, fazer o arroz, fazer a preparação do arroz. No arroz, você fazer o socarrat, que é aquela camadinha queimada da paella, no caso, que foi uma referência de técnica.
Uma referência de técnica espanhola, então.
Espanhola, eu trouxe para o prato. Né, a textura da crosta queimada, entre parênteses, né, tostada. O ponto do arroz, né, não passar. Né, fazer a dobra, informar e por cima o omelete, que é uma técnica francesa clássica, que é um dos meus fundamentos também, é levar um prato simples, elevar o arroz com ovo para um sabor e uma textura muito complexa.
Agora, tem uma coisa que é clara para mim, assim, existe uma culinária coreana antes e depois de Paulo Shin, né?
Muito obrigado.
Como que é isso para você? O que isso significa? Porque né, a culinária coreana antes de você não tinha essa repercussão, em especial entre os não coreanos, né? Entre os ocidentais de uma maneira geral.
É curioso, porque em São Paulo existe mais de 100 restaurantes coreanos no Reduto. Bom Retiro, Paris, Brás e Liberdade de Aclimação. Mas sempre foi voltado para a comunidade coreana. Sempre foi voltado para os imigrantes coreanos. Desde a comida, né, nesse ponto do ardor, nesse ponto da apresentação da comida, da dinâmica da comida, até o serviço. Para o bem e para o mal. Né? O coreano tem uma cultura de refeição bem diferente dos brasileiros ou dos ocidentais. Por um lado, existe a parte, né, de você juntar uma família, né, a comunidade e celebrar na mesa. Mas também no cotidiano é muito prático. É sentar, comer e ir embora. Né? Tem esses dois lados. E os atendentes também, né, pelo fato de ser donos imigrantes que não têm um desenvolvimento de português tão bem, acaba que reflete nos funcionários. Né? O atendimento também não é tão apurado. Às vezes, né, é muito brusco, é muito bruto. E acaba que todos esses fatores vão limitando o público, né? As pessoas vão lá, existe um ambiente intimidante. O trabalho do Comar foi justamente pegar esse buraco, pegar essa proposta, né? De novo, não tirar a pimenta gratuitamente, mas equilibrar o sabor da comida. E o principal também é conseguir apresentar isso para o cliente de uma maneira muito, muito hospitaleiro. Né? O serviço do restaurante do Comar, acho que desde o começo foi um dos pilares, né, de saber educar o cliente. Né? O cliente não tem a obrigação de sentar no restaurante e saber o que ele vai comer, como vai comer e qual que é a dinâmica. E a gente está lá justamente para isso, né? Para educar o cliente, né? Receber o cliente, orientar. Né? Quem sabe já sabe, mas quem não sabe, a gente tem que orientar, tem que gastar essa energia, tem que gastar essa energia, né? Esse tempo, né? Nesse trabalho.
E quem faz esse kimchi para você que fica um mês curando?
Sou a equipe do Comar, são os cozinheiros. Originalmente era eu e minha mãe, né? Para quem não sabe, eu abri o restaurante junto com minha mãe.
Que
eu e ela
Comar quer dizer o que mesmo?
Pivete, pirralho. Eu sou um pivete e um pirralho de quatro irmãs. Né? E meu sócio também é o mais novo da família dele. Então ele me casou. A casa é pequenininha, também é meio aconchegante. Casou bem o nome, Comar, pivete, pequenininho. E, bom, eu abri o restaurante com minha mãe e eu e ela, a gente fazia a preparação do kimchi. Mas hoje em dia a gente treinou a equipe tá muito redonda. O subchefe, o Daniel Park, ele toma as rédeas das preparações com muito crédito, com muito valor.
Muito bem. Agora, numa entrevista que você deu para mim um tempo atrás, você disse que sempre sonhou em ser chefe, que é uma coisa rara na sua geração. Gerações Sim. mais recentes, ok, né? O que te levou a esse sonho? Que caminho foi esse?
Acho que televisão, acho. Por incrível que pareça. Na minha época, não existia MasterChef, não existia, né, os reality shows de hoje. Mas tinha Jamie Oliver, né? Tinha o Jamie Oliver, que era um jovem, muito engajado, né? Tinha ele era despojado. Tinha uma energia muito boa em relacionamento ingrediente e técnica e interação. E também tinha Alex Atala, com o Mesa para Dois, que foi uma grande referência e até hoje é um ídolo que eu tiro meu chapéu.
Ah, você conheceu então o Mesa para Dois, que era um projeto bem pequenininho do Atala?
Isso.
Muito bem. Agora, Jamie Oliver, seu ídolo, ele entrou aí num processo bem complicado financeiro recentemente, está numa recuperação judicial, né? Você teve medo de empreender em algum momento? Essa notícia dele te assustou?
Eu tenho minhas ambições, eu sou bem ambicioso, né? Eu comecei com um restaurante pequeno, futuramente eu quero ter outros negócios, futuramente eu quero ter outros empreendimentos. No final, é aprender com o erro dos outros. Eu não acho que o Jamie Oliver em algum momento errou, ou não sei, simplesmente tomou uma proporção do qual não dava conta. Eu sou cauteloso também. Eu tenho paciência, eu tenho... A questão do tempo, para mim, é uma questão muito relativa. Eu busco dar um passo de cada vez. Eu busco ter essa cautela de empreender com segurança, né? Mas no final, a gente não controla nada. Se for para quebrar... Não sei.
Você tinha dito para mim, lembrando, que quando você abriu o Comar, você tinha dinheiro para dar um único tiro, e que você, se fosse em Pinheiros, esse tiro tinha que durar um mês, e se fosse na Barra Funda, 4.
Isso.
Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa sua cautela e tal. Lembrando que aquele prédio que você está ocupando é da sua família.
Não.
É alugado?
O prédio é alugado. Ah. O imóvel é alugado.
Mas então, a sua família já tinha ali uma fábrica.
Tinha uma fábrica. As minhas irmãs tinham uma fábrica de sapato no fundo. E o imóvel realmente é bem grande. E estava disponível a parte da frente do restaurante. O orçamento inicial era bem enxuto. A gente não tinha muito capital. E a proporção era bem real mesmo. Ou a gente queimava o nosso dinheiro abrindo em Pinheiros. E durava um mês. Se não virasse, a gente ia fechar com dívida, né, com devendo. Ou, né, a gente abre na Barra Funda e consegue trabalhar... Eu vou te corrigir, um ano.
Ah, um ano, perdão.
Um ano, é diferente. Desde ponto, desde luva, desde aluguel, desde, né, tudo, reforma, em Pinheiros. E na Barra Funda, era essa proporção.
Então, vamos falar, Pinheiros, quanto tempo seria?
Um mês.
Um mês. E um mês você multiplicava por 12 na Barra Funda.
Na Barra Funda.
É uma conta um pouco mais tranquila.
Pois é. E a operação enxuta, né, de novo. Eu abri o restaurante com a minha mãe, um ajudante na cozinha e uma pessoa no salão.
Só. 4 pessoas.
16 lugares. E era o que eu conseguia dar conta, né? De novo, não daria para abrir uma coisa além do que eu podia entregar. Eu esbocei o mínimo, né? O mínimo. E nesse mínimo, dá o meu máximo.
E hoje são quantos funcionários?
23.
Nossa, quando nós conversamos para fazer a matéria de chefe do ano e tal, você tinha 15. Você já...
É verdade.
Você quase dobrou, né? Você passou do dobro,
exatamente.
Imagina.
No mesmo espaço, por incrível que pareça.
Você já tem, então, 23 funcionários. Ou seja, isso que te dá essa certeza que você pode empreender.
Sim, é um crescimento gradativo, né? Um crescimento sólido, né? São estruturas que a gente foi incrementando na empresa. E hoje a gente tem uma empresa bem saudável, com 23 funcionários.
Agora, eu queria entender um pouquinho o que significou a escola, porque você fez escola de cozinha, teve uma importância?
Teve sim, eu sou muito a favor, né? Quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade de gastronomia, eu acho que é uma boa entrada, uma boa porta. Não só pela parte acadêmica, mas também as pessoas que você conhece, o acesso que você tem nos professores, o equipamento, né? É um ambiente propício a erro. Às vezes, um restaurante, você não encontra isso, né? Mesmo como estagiário. Faculdade, sim, dá ferramentas, às vezes limitadas ou não, depende disso de cada um. Mas eu sou sempre a favor da educação e da formação.
Ah, isso é muito bom. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar nosso bate-papo aqui, e você estava dizendo que você ficou muito impactado com o fato de ter recebido o título de chefe do ano, aliás, das minhas mãos, no ano passado, durante a premiação da edição especial Comer e Beber. O que, que isso mudou para você? Qual a sua responsabilidade? Enfim...
Muda muita coisa, Arnaldo. Muda muita coisa. São coisas externas que, né, realmente é o reconhecimento. É um título que tem muito peso na gastronomia paulistana e na gastronomia brasileira. Ser chefe do ano é uma responsabilidade muito grande. Eu lembro até hoje, no dia seguinte, o Laurent Suadô me ligou.
Ele? Isso eu não contou.
E falou, bem-vindo ao clube, né? E nesse momento em diante, eu falei, puxa... Realmente é um título, né? É um reconhecimento, né? Que traz muito, muito, muitos frutos, né? E muitos reflexos.
E esse reflexo para você foi financeiro também? Ajudou o restaurante ou não?
Claro, todos os prêmios que a gente ganhou, acho que, né, de todos os prêmios que a gente ganhou, a Veja, no primeiro ano de 2017, a gente ganhou o melhor coreano. 2016.
E depois, 16. Dois anos depois, chefe do ano.
Chefe do ano.
Eu fiquei te testando lá.
São prêmios que, com certeza, vai agregando, sem dúvida nenhuma, no movimento do restaurante, no reconhecimento do restaurante, na procura do restaurante. Né? Traz uma credibilidade pro público que vai lá.
Agora, a gente vai para uma outra sessão. Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas mais rápidas ainda. Uma vez eu ouvi de um coreano que o Comar não tem nada de comida coreana. Esse tipo de crítica te incomoda?
Não. Eu sou bem seguro do que eu faço. Eu entendo quando um coreano vai lá e não se identifica com a comida. Eu, na minha leitura, sou bem fiel no sabor. Eu sou bem fiel nas texturas. A panceta que tem lá no Comar é diferente da panceta que o coreano está acostumado a comer em casa ou no restaurante. Mas ainda assim, eu acredito que eu sou fiel no sabor, né? Talvez a dinâmica mude, a cobrança, né? Talvez o valor é um pouco mais alto do que o restaurante normal coreano. Mas ainda assim, não me incomoda muito. Eu entendo quem critica, né? Muita gente também, muitos coreanos elogiam, né? Reconhecem o trabalho que eu faço lá. E são coisas que cada um tem sua opinião, que eu não posso mudar muito, fala a verdade, né?
Agora, o que é mais difícil? Cozinhar ou administrar o restaurante?
Administrar o restaurante, sem dúvida.
É difícil?
Sem dúvida.
E por quê?
Cozinhar é uma coisa muito prática. São processos práticos que você consegue desenvolver tendo planejamento. A administração de restaurante tem muitas variáveis. Desde pessoas, a fornecedores, a contas, a crítica de cliente. Aceitação de cliente. E, né, hoje em dia, né, sendo chefe, acho que a última coisa que eu faço no meu dia a dia é cozinhar, sendo sincero. Tô aqui gravando um podcast 10 anos atrás, não acho que isso existiria. Então a gente se dobra em muito outros papéis que é bem desafiador.
Você disse, agora que o Laurent Suadô te ligou e disse bem-vindo ao clube. Quando você recebeu o prêmio de chefe do ano e subiu ao palco, você foi ovacionado pelos seus colegas. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Este é um ramo muito competitivo. Como você consegue ter tantos amigos?
Eu acho. Bom, esse é um... Eu vou te falar, é um esforço que parte de mim. Eu não acho que para ter o seu lugar no mundo, você precisa desmerecer o trabalho de alguém, você precisa subir em cima de alguém, você precisa, né, criar inimigos. Pelo contrário, né, é nisso que eu acredito. Você faz o trabalho o melhor possível, né, você foca. E é importante ter pessoas ao seu redor, né, desde de equipe até amigos do ramo, chefes, que desde o começo da abertura do restaurante me ajudaram muito, né? Seria muito ingrato da minha parte, né, não reconhecer isso, né? Então essa amizade são coisas que eu cultivo dia a dia.
Se você não fosse chefe de cozinha, o que você seria?
Rockstar. Eu adoro cantar.
Ah, é?
Mentira. Essa é a linha entre fama. Brincadeira. É, eu não sei, eu prestei história na faculdade. Eu gosto muito de mar, né? Queria fazer oceanografia, biologia marinha, algo do tipo. São ramos que me... Fala a verdade. Não sei. É, são coisas que eu... Inicialmente eu escolhi... E no final, a gastronomia que me levou para uma carreira.
Agora, você é um colecionador de livros. Sim. E você gosta de ler. Além dos livros de cozinha, o que que passa pela sua mão?
Um pouco de tudo. Eu sou cristão, né? Eu tenho uma referência de livros espirituais, né? Bem grande durante a minha vida. O último livro que eu li foi o Sapiens. Eu li em inglês, né? É uma língua que eu sou confortável de ler. É um livro com muito conteúdo, é bem linear, né, bem informativo. E essa linha de livro que eu gosto bastante de ler.
Quem é o autor?
É Yuval Noah Harari.
Muito bem, um israelense, né?
Israelense.
Shin, você disse que é cristão. Você é um cara religioso?
Eu sou um cara espiritual. Religioso, não. Eu sou um pouco contra a religião no sistema todo, total.
Ah, você não frequenta a igreja, nada?
Eu frequento reuniões da igreja, sim, mas... A religião como um sistema, a religião como uma organização, eu não acredito muito, falar a verdade.
Você disse que é fã de podcast.
Sim.
Desde quando? Que tipo de podcast você ouve?
Faz uns 4 anos que eu ouço podcast. É, de novo, a língua inglesa é uma língua que eu me sinto muito confortável. Tem muito material, né, de podcast, desde, né, de gastronomia, do David Chang, que é uma referência muito grande na minha vida, na minha carreira. Né, ele sendo coreano imigrante nos Estados Unidos, tendo uma carreira de muito sucesso. Ele consegue se desdobrar em diversas frentes, desde TV até podcast. Tem muito conteúdo, são coisas que, né, são construtivas para mim, pessoalmente. Tim Ferriss, que é um cara que conversa com todo mundo, né, que desde CEOs até, né, N pessoas. Joe Rogan. Ó, tem uma lista bem grande.
Entendi. Olha só, gente, a lista dele de podcasts é extensa. Ele é um fã do gênero. Agora, só pra gente fechar essa parte do fast food, fala um pouco do David Chang, um pouco mais, né? Porque ele é um cara que foi capa da revista Time, a gente tem que lembrar disso, ao lado de Alex Atala e René Redzepi.
Isso mesmo.
Né? Alex Atala do Dom, René Redzepi do Noma, que é um sucesso. Aliás, voltou agora a premiações internacionais. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse homem.
De novo, ele tem muita coisa que me identifico com ele, né? Ele é coreano, imigrante, no caso dos Estados Unidos. Ele nasceu em Atlanta, eu nasci em São Paulo. Ele é uma geração acima da minha e ele tem uma carreira de muito sucesso. Ele, né, eu acho que parte do meu trabalho de ser conhecido hoje é fruto do que ele fez lá atrás, de apresentar a comida coreana diluída, né, no restaurante dele. E... De novo, o desdobramento dele em várias frentes, desde de programas de televisão até podcast, né? Ele gera conteúdos que é muito relevante, né, para a área e também para minha questão pessoal, né? Tem alguns episódios dele que ele conversa sobre identidade, né, que é ser coreano, né, com um artista plástico que é o David Cho e com um ator que é o Steven Yeun, né, que fez Walking Dead. Essa questão da não só identidade coreana, mas pelo fato de ser coreano, né, é uma coisa que está mais próxima de mim, uma realidade mais próxima que é bem bacana, fala a verdade. É muito legal.
Bom, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim e a gente vai para a sessão de encerramento, Receitinha.
Olha, acho que é uma receita que todo mundo pode fazer em casa, que precisa só de 3 ovos, 5 ml de leite e pitada de sal. E uma frigideira de boa antiaderência. O omelete, que a gente serve lá no restaurante. Né? É só você misturar todo o ovo com o leite e o sal. Bastante manteiga na panela, na frigideira antiaderente. E a técnica você consegue achar na internet.
Mas assim fica difícil, porque a pessoa tem que ir ali enrolando essa omelete. Isso. É uma omelete francesa.
É um omelete francês. No... O começo do omelete é um ovo mexido, cremoso. Acho que esse é o principal ponto. É você fazer um ovo mexido, cremoso. Não passar do ponto, não deixar duro. E a panela antiaderente faz todo o restante do trabalho, que é soltar o fundo e dobrar ele como o omelete. E de novo, você consegue fazer isso com pão duro, né, com uma espátula de silicone, perfeitamente.
Agora, queridos ouvintes, não é tão simples assim. Eu participei neste ano de uma coletiva do Masterchef e 20 jornalistas que estavam lá, divididos em dupla, tinham que fazer uma omelete. Eu fiz a omelete e ganhei este programa. Mas não foi fácil. E as pessoas reclamaram muito, né? Porque tem que ter uma técnica ali de virar a omelete para que ela vá enrolando e ficando clarinha. Ela não pode ficar torrada, né? Não justamente. Pode ficar tostada. E cremosa no interior. Coisa que Paulo Shin faz com perfeição.
Muito obrigado.
Bom, eu sou Arnaldo Lorenzato, recebi aqui hoje no estúdio Paulo Shin. Muito obrigado, Paulo.
Um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, Arnaldo, pelo convite. Foi um prazer estar conversando com você hoje.
Até a próxima sexta. Um abraço a todos.